RD Podcast, o podcast do Jornal Repórter Diário.
Olá, internauta ligado no RD Podcast, o podcast do Jornal Repórter Diário. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos escutando nesse momento aqui no Spotify. Como nós avisamos aí nos últimos dias, nós vamos começar a produzir muito conteúdo aqui para essa plataforma de podcast, já que nós não estamos fazendo mais o RDTV habitualmente lá no nosso estúdio e tudo mais. Então vamos aproveitar aí essa parada forçada devido a essa crise do coronavírus para fazer as entrevistas gravadas aqui através do Spotify, também que você pode acompanhar nosso site repórterdiário.com.br. A entrevista que nós vamos trazer hoje é com o prefeito de Ribeirão Pires, Kiko Teixeira, e essa entrevista foi gravada no dia 19 de março, dia do aniversário da cidade, que completou 66 anos de emancipação. Só que, lógico, por causa de toda essa crise do coronavírus, do novo coronavírus, todos os festejos foram claramente cancelados. E essa entrevista foi feita antes do decreto emitido hoje, que fecha as praças, fecha os locais públicos de grande circulação, para que todo mundo tenha consciência de que ficar em casa hoje é um dos remédios possíveis para que a gente possa combater esse coronavírus e poder, de algum modo, evitar a proliferação deste vírus. Portanto, a entrevista que você vai escutar agora foi feita no dia 19 de março e o prefeito claramente mostrou toda a sua preocupação de todas as consequências que foram colocadas aí por causa desse coronavírus, por causa dessa nova mutação. Então vamos conferir a entrevista com o prefeito de Ribeirão Pires, Kiko Teixeira. Muito bem, olá internauta ligado no Spotify do RD, começando aqui mais um podcast e hoje falando sobre o aniversário de Ribeirão Pires, completando mais um ano de emancipação no dia 19 de março. A comemoração que acabou aí sendo atrapalhada por essa pandemia do coronavírus, mas mesmo assim vamos falar um pouco aí sobre o município, vamos falar um pouquinho aí sobre o que está acontecendo aí na cidade, o que vai ser deixado de legado aí para todo mundo, independente dessa questão do coronavírus. E para isso, é claro, estamos na linha com o prefeito de Ribeirão Pires, Kiko Teixeira. Prefeito, tudo bem? Bem-vindo aqui ao RD Podcast.
Olá, Carlos. Boa tarde a todos aí que acompanham o RD Podcast, né? Prazer falar com vocês. Um momento muito delicado, né? Hoje Ribeirão Pires completa 66 anos de emancipação política administrativa, né? É o dia do nosso padroeiro, São José. E, infelizmente, todas as comemorações aí de aniversário da cidade tiveram que ser suspensas devido à epidemia aí do coronavírus, né? Tínhamos o desfile cívico programado para domingo passado, tinha a sessão solene da Câmara, a missa alusiva ao aniversário da cidade, shows também pela cidade, como é de tradição aqui todos os anos, né? Mas que, infelizmente, esse ano, atipicamente, tiveram que ser todos cancelados para seguir as recomendações aí, tanto do Ministério da Saúde quanto do Governo do Estado, né? E evitar que essa epidemia venha em proporções muito grandes e num prazo curto, né? O que dificultaria aí o atendimento médico de uma forma geral no sistema de saúde, seja público ou privado, né?
Exatamente, prefeito. Até só para a gente, pelo menos, passar um pouco sobre isso, como está a questão dos leitos em Ribeirão Pires? Como é que vocês estão tratando de toda essa situação?
Olha, nós estamos nos preparando, né, para isso, né? Deixando leitos à disposição aí da população, né? Mas até o presente momento ainda não tivemos nenhum caso de coronavírus confirmado aqui na cidade, né? Cerca de 23 exames, né? Isso, até hoje de manhã era isso, foram encaminhados para o Instituto Adolfo Lutz, que também está sobrecarregado, né? E que desses 23, 4 já voltaram negativos. Então, até o presente momento, não temos nenhum caso de coronavírus aqui na cidade, de pessoas infectadas pelo coronavírus, né? No entanto, nós estamos nos preparando no intuito de acolher um caso mais grave, sempre lembrando que a primeira recomendação, né, que vem preconizado o Ministério, é que a pessoa que apresentar um sintoma de gripe fique na sua casa e faça o cuidado como se fosse uma gripe. Caso essa situação se agrave, daí sim procurar o sistema de saúde, porque senão a gente vai acabar gerando um caos aí no sistema de saúde como um todo, seja público ou privado, né?
Exatamente. Todo cuidado é pouco nesse momento, e que se todo mundo fizer a sua parte, esse cuidado aí de si e cuidar dos demais, essa crise vai passar e a gente não vai ter tantos problemas como vem tendo em outros países ao redor do mundo. Mas, prefeito, agora falando especificamente de Ribeirão Pires, fora toda essa questão do coronavírus, durante esses últimos, dos dois primeiros anos, basicamente, o senhor tentou arrumar a casa ali, toda a questão administrativa e tudo mais, para nos dois últimos anos colher ali todos os frutos. E um dos frutos, acho que um dos mais esperados, se não for o mais esperado, é a questão do Boulevard Gastronômico. Como está a questão das obras? Vai ser entregue no prazo? Como está se lidando já na futura questão dos comerciantes ali?
Olha, Carlos, o Boulevard Gastronômico está num estágio bem adiantado, né? Nós estamos agora finalizando a última rua, né, que está recebendo o piso intertravado, né? Tem a questão também da iluminação de lá, que vai ser concluída aí no próximo mês, com certeza, né? E daí ele vai ser inaugurado, né? Não tem nenhum atraso, mas o momento agora se tornou um momento bem delicado, né? Nós tínhamos obras aí na praça, no Parque das Fontes, por exemplo, que seria inaugurada agora, dia 22, também suspendemos essa inauguração. O campo e a quadra da Santa Luzia também estão em obras lá, também nós vamos suspender essa inauguração, não por nenhum outro motivo a não ser esse, que é justamente um momento de bastante reflexão no nosso país. A gente nunca teve, pelo menos que eu me lembre, né, ou que fosse da nossa época, né, uma crise tão grande aí nessa área da saúde que nos preocupasse tanto, né, onde a gente acaba tendo que fazer uma escolha muito difícil para todos os administradores, que é ou preservar a saúde ou preservar a economia. E o que eu tenho percebido é que todos, nesse primeiro momento, estão muito preocupados com a saúde da população, como tem que ser, né? Tem que ser a prioridade, né? Então, por conta disso, a gente percebe que não existe nenhum clima para fazer festa, para fazer inauguração. Então, a gente está aguardando as coisas se acalmarem. A gente espera que a situação volte ao normal e seja controlada o mais rápido possível, para que as coisas possam acontecer como devem acontecer. Mas, no momento, não é um momento oportuno para a gente estar fazendo isso. É um momento de direcionarmos todo o nosso foco, toda a nossa força, toda a energia justamente ao combate dessa epidemia. Né?
Até porque, né, prefeito, apesar de a gente, lógico, pergunta sobre as obras, sobre tudo isso, a gente sempre torce para que passe o mais rápido possível toda a situação, né? Mas como já foi até noticiado nos últimos dias, todos os municípios aqui da nossa região estão em estado de emergência, o país está em estado de calamidade pública, ou seja, hoje não tem outro foco, hoje não tem outro assunto, né, assim, mais a curto prazo, que não seja tentar, de algum modo, resolver toda essa questão do coronavírus e tentar reduzir essa crise ou tentar fazer com que o dano seja o menor possível com toda essa história, né?
Exatamente isso. Acho que hoje a questão da epidemia do coronavírus se sobrepõe a qualquer outra demanda da prefeitura, qualquer outro tipo de intervenção, né?
Exatamente. Até aproveitando, então, imagino eu que hoje já está se pensando que boa parte do orçamento tenha que se migrar para ações ali em relação ao Covid-19 e tudo mais. Isso atinge alguma outra obra que seria entregue esse ano, fora aquelas que só foi adiada a inauguração? Atinge alguma outra obra para esse ano?
A princípio não se fala isso, né? Todos os recursos aí estão sendo repassados para o município, né? Essas obras que nós citamos, tanto para o Boulevard Gastronômico quanto essa praça que já está bem concluída, mas foi com recursos próprios, quanto essa questão também do campo e a quadra da Santa Luzia, que também já foi concluída, também está em obra, mas é com recursos próprios, né? E a questão do parque, né, que é o camping, né, que é o futuro Parque Oriental, o Parque Milton Marinho, né, também não vejo comprometimento, porque eles estão em estágio muito avançado, entendeu? Estão prestes a ser concluídas e entregues à população. O momento mesmo acaba sendo essa questão do momento não ser oportuno para esse tipo de coisa agora, né, porque porque toda inauguração a gente pressupõe a reivindicação aí de uma demanda da população, né? E quando você entrega uma reivindicação da população, é sempre um momento festivo, um momento de alegria. E esse momento não é um momento festivo, não é um momento de alegria, é um momento de preocupação. E as pessoas têm que estar focadas, direcionando seus esforços para conter essa epidemia. Isso é a palavra de ordem aqui na prefeitura, né? E a gente espera que passe rápido para que essas coisas possam se viabilizar da forma que tem que ser feita, né?
Até mesmo me lembro aí nas últimas semanas, o senhor, o vice-prefeito Gabriel Roncon, percorreram alguns bairros ali, em algumas ações específicas em vários bairros, né? Falando das melhorias, anunciando algumas situações. Lógico que isso também teve que ser interrompido, né? Para não gerar essa aglomeração. Então, aquela coisa, né? Todo cuidado é pouco num momento como esse, e a gente não. Para a gente tentar, de algum modo, reduzir todos esses danos, né? Até uma outra pergunta que eu faço, já que o senhor disse que por enquanto não teve nenhuma modificação em relação a repasses e tudo mais, chegou a ser anunciado pela deputada Carla Morando a questão da emenda, né, para a finalização do Hospital Santa Luzia. Vai ter alguma mudança também em relação a isso, ou o senhor ainda não está sabendo, não foi informado pelo governo do estado?
Olha, até o presente momento não nos informaram a respeito disso, entendeu? Mas a gente vê esse assunto como um assunto extremamente delicado, né? Porque é um recurso que é importante para o município de Ribeirão Pires, que eu estou brigando por esse recurso desde o início da nossa gestão, que tem a palavra aí do governador na inauguração da CAET Richard, se comprometendo a liberar esse recurso, né? Mas que agora o momento é um momento extremamente delicado, né? E eu não sei como o governo do estado vai se comportar no tocante a isso. Para ser muito franco com você, é um momento que a gente não tem nem condições de estar queimando o tempo do secretário para falar desse problema, sendo o caos que a gente está encontrando aí no sistema de saúde, né?
Assim, claro, né? Até porque eu imagino que hoje o foco será muito mais nos leitos que já existem, né? Ou naqueles hospitais que basicamente só falta finalizar para iniciar o processo, né? Que aí já seriam usados ali como urgência para atender os casos. Agora, do restante,
exatamente,
é meio que na espera, né?
A gente está num estágio ainda, se o hospital estivesse pronto já e só precisasse de equipamento e tal, seria uma situação, mas na verdade precisaria terminar o hospital, entendeu? Então a gente sabe que isso não é tão rápido quanto a velocidade que precisa, nesse momento, as ações aí de combate ao coronavírus, né? E principalmente minimizar os danos aí das pessoas que possivelmente serão infectadas, né?
No dia a dia, no trabalho do dia a dia do senhor, o que, que muda exatamente uma situação como essa? O que tem de mudança, de modificações aí nas suas agendas e tudo mais, de comportamento?
Olha, Carlos, é uma mudança gradativa, né? A gente está falando de coisas que aconteceram de sexta-feira para cá, né? Então, a princípio, nós estávamos na rua acompanhando o programa A Vez dos Bairros, como você mesmo falou, tendo contato com as pessoas, uma agenda normal. Na sexta-feira eu gravei um pronunciamento, inclusive, né, falando que desfile cívico iria acontecer, porque era em ambiente aberto, porque nós não tínhamos nenhum caso da doença na cidade. Na sexta-feira, à tarde, né, comecinho da noite, o governador determinou medidas mais drásticas, como a suspensão gradativa das aulas, a questão de aglomeração com mais de 500 pessoas. Foi a primeira medida naquele momento. Nós seguimos essas medidas integralmente. O que, que aconteceu? Na segunda, na terça-feira, as coisas começaram a ficar mais restritivas. Então, diante disso, nós também, seguindo essa recomendação, e muito mais do que isso, dando exemplo, né, estamos também evitando essas coisas. É óbvio que, por o nosso dever de ofício, não é possível nós ficarmos em casa. Hoje é um dia típico aqui, porque é feriado na cidade. Que está acompanhando isso. Eu acompanhei, como outros prefeitos aqui da região, o Orlando Morando, o Paulinho Serra, o Lauro, o Gabriel, ali do Rio Grande da Serra. Nós acompanhamos hoje uma videoconferência com o governo do estado, que participou o vice-governador, o Vignoli, e outros secretários, mas é um trabalho que nós estamos fazendo à distância e também seguindo as recomendações, né? Para que a gente também não vire um agente transmissor, porque convive com muita gente, cumprimenta muita gente, né? Então a gente também tem que tomar essas cautelas e, mais do que isso, né, dar o exemplo aí, dar o exemplo e passar a dimensão da gravidade desses problemas, né?
Imagino que num dia como esse, aniversário da cidade, seria ótimo para os comerciantes, né? Seria um grande dia de arrecadação para eles e arrecadação para a própria prefeitura, com o pessoal consumindo dentro da cidade com a festa, que infelizmente agora não acontece devido a essa situação. Como é que os comerciantes estão abordando o senhor ou abordando a prefeitura? Quais são os cuidados?
Ontem eu tive uma reunião, né, com o presidente da Associação Comercial e Industrial aqui da cidade, o Gerardo, né, e nós tomamos uma medida de suspender as pessoas privilegiarem o transporte individual, poderem consumir no centro de Ribeirão Pires, poderem transitar melhor pela cidade com o seu próprio transporte, né, mas com a recomendação também as pessoas evitarem o máximo sair de casa, né? Então, acaba sendo uma situação difícil também para os comerciantes locais, né? E é óbvio que eles veem isso com muito temor do que vai acontecer daqui para frente, né? Mas a gente está procurando minimizar os efeitos disso, né? Fazendo com que as pessoas consumam o menos possível nesse momento, mas não pelo fato de consumir, mas pelo fato de deslocamento, de contato com as pessoas mesmo, né? Então, tudo isso são medidas nesse momento em que a gente coloca a saúde em frente de qualquer outra questão da nossa economia local. E, posteriormente a isso, é óbvio, né? Já estamos pensando isso, e o governo do Estado também está pensando isso, acredito que o governo federal também está pensando isso, criar medidas para diminuir esse impacto negativo na economia, né? Mas nesse primeiro momento é uma questão de ordem mesmo, que as pessoas permaneçam mais tempo possível nas suas casas, né?
Exatamente, só lembrando que o governo federal até anunciou algumas medidas na última quarta-feira, 18 de março, mas até agora a gente está ainda aguardando para ver como vai ser isso com mais detalhes, com mais situações. A gente vê no mundo inteiro os países aí desembolsando trilhões até na sua economia, até alguns pensando em estatizar algumas empresas para manter empregos e tudo mais. O governador João Dória fez um apelo às empresas para que mantenham os empregos também, para que não haja prejuízo. Então é aquela coisa de hoje é mais na base da conversa para tentar fazer com que todo mundo, no mínimo, consiga aí se manter, sobreviver, até porque tem que pagar algumas contas, tem que comprar ali, fazer a compra de alimentos, remédios e tudo mais. Então é necessário que todo mundo faça sua parte em relação a essa economia, né?
Exatamente isso, né? E é assim, significa talvez uma desaceleração nesse momento, justamente para evitar uma paralisação total, né? Então, eu acho que nós temos que pensar por esse lado também, né? Que talvez não sejam as medidas que mais agradam o comércio, mas são as medidas necessárias nesse momento, no intuito de minimizar os impactos dessa crise, que é uma crise de saúde pública mesmo, né?
Sim, até pensando de maneira mais futura, assim, já está terminando o nosso papo, imagino eu, se tiver certo aí a previsão da Organização Mundial da Saúde de 4 a 5 meses em relação a essa pandemia, a gente está basicamente falando de um ano de 2020 basicamente morto, né, para a economia do mundo inteiro. O que o senhor imagina de consequências futuras para os municípios, né? Os municípios estão sempre ali necessitando de mais dinheiro, necessitando de mais verbas, precisam muito de ajuda dos governos estadual e federal para tentar fazer mais investimentos. O senhor acha que os próximos 2, 3, 4 anos podem ser difíceis, podem ser novamente de recuperação para os municípios?
Nós já temos uma crise instalada que se arrasta desde 2013, né, em que as prefeituras, o governo do estado, enfim, tem muita dificuldade aí para estar arcando com as suas obrigação, mas quando consegue fazer isso, é bem justo isso, né? A gente já estamos vivendo uma crise, né? E consequentemente é isso, né? Quando as pessoas tendem a consumir menos, a sair menos de casa, essa crise se alastra, na verdade. E a gente tem isso, né? Mas eu também tenho dentro de mim que nós devemos ser sempre otimistas, né? Esperar que as consequências disso não sejam muito devastadoras, né?
Exatamente, né? E tentar... É o famoso a gente ter esperança, né? A gente não pode deixar de ser otimista num momento como esse, por mais que a situação seja meio ainda nebulosa, né?
Tem que ter muita esperança, Carlos, mas ao mesmo tempo a gente começa a ver a gravidade disso tudo que está acontecendo, até mesmo porque os exemplos que nós temos fora do país, né, são exemplos que nos trazem muita preocupação, entendeu? Se não tomar essas medidas agora e se essas medidas não forem eficientes, né, o que se instala é uma crise, viu, que está passando a Itália nesse momento, né? Nós conhecemos pessoas que moram fora e têm passado mensagem para mim, tipo, Portugal fechando as fronteiras, tomando uma série de medidas que são medidas drásticas, né, e que se nós não tomarmos as devidas precauções agora, nós vamos ter que tomar essas medidas, e pior do que ter que tomar essas medidas num momento que talvez não seja mais adequado, é justamente se instaurar uma crise como está acontecendo lá, né, que tem muitas pessoas, de verdade, muita gente, né? Então a gente não pode deixar o nosso país chegar nesse ponto, né? Temos que evitar ao máximo os danos de uma coisa que está já anunciada, que nós vamos ter problemas, que essa epidemia vai chegar no Brasil, já chegou, né? Nós já sabemos, mas é minimizar as consequências dela, né? Isso que é o desejo meu e acredito que é o desejo de todos os administradores públicos aí do Brasil.
Exatamente, o Brasil tem uma oportunidade aí de ouro de tentar reduzir esses danos, só lembrando que no momento que nós estamos fazendo essa gravação, a Itália já subiu para mais de 3.400 mortos, a China 3.200, outros países aí, Espanha, França, também já fecharam suas fronteiras. Então, Estados Unidos impediu aí viagens da Europa para lá. Então, está todo mundo aí tomando o seu cuidado. E para encerrar aqui, essa última pergunta, até em relação a essa questão de essas questões mais drásticas, o senhor acha que, de algum modo, os prefeitos, o próprio governador do estado vai ter que pensar em medidas como aconteceram, por exemplo, na Itália, de... reduzir o número de pessoas na rua de maneira forçada, realizar uma quarentena generalizada?
Olha, eu vou falar uma coisa para você, Carlos. Eu estou vivenciando um problema aqui em Ribeirão Pires. Nós temos uma praça aqui, que é a Vila do Doce, né? Que reúne um grande número de pessoas idosas que ficam lá jogando o seu dominó. É uma atividade saudável aqui na cidade, né? E essas pessoas não estão saindo de lá, mesmo com as recomendações que nós estamos dando, né? E que estão sendo amplamente divulgadas aqui na cidade. Hoje, a gente já estuda medidas aí, primeiro, para orientar essas pessoas pessoalmente, porque os meios de comunicação talvez não tenham atingido elas, mesmo a gente sabendo que isso está em todo lugar, na mídia televisiva, na mídia escrita, nas redes sociais, entendeu? Então o próximo passo será esse mesmo, de tirar essas pessoas de lá, porque elas estão colocando a saúde delas em risco, e são pessoas mais velhas, são pessoas que estão justamente nesse grupo de risco, né?
Exatamente.
Então... Eu estou dizendo de um exemplo aqui de Ribeirão Pires, mas Sim. Eu acredito que esse exemplo deve ter em várias outras localidades, né? Nosso país, né?
Exatamente. Acho que até levando em conta que acontece muito na Europa, com a expectativa de vida e a taxa de natalidade. Expectativa de vida cada vez mais crescendo e a taxa de natalidade cada vez mais caindo, a população está cada vez mais idosa, né? A maior parte da população é idosa e numa situação como essa do Covid-19 acaba atingindo exatamente esse público. Então, a forma de contágio é muito maior, né?
Exatamente isso. E a gente percebe, e eu estou dizendo isso porque estamos vivenciando esse problema aqui na cidade, né? Que é óbvio que diante das nossas medidas, como eu falei, são gradativas. Suspende a aula parcialmente, depois vai suspender a aula a partir de segunda-feira geral, acaba com todos os eventos, proíbe todos os eventos nesse momento, entendeu? Mas a gente vê que essas pessoas, mesmo vendo tudo isso acontecer ao redor dela, ainda estão saindo para a rua para se divertir, procurar jogar dominó num grupo que é um grupo de risco, né?
Exato. Exatamente, para você que nos escuta, é importante a gente conscientizar todo mundo, mesmo que está teimando aí um pouquinho mais, de que a situação é realmente muito séria, muito grave, que todo mundo tem que fazer a sua parte. Eu geralmente pergunto, faço sempre uma última pergunta falando do presente que a gente deseja para a cidade quando tem aí o aniversário, mas acho que no momento é saúde, né? O grande presente que a gente precisa ter nesse momento é saúde para todo mundo, né, prefeito?
Olha, eu vou falar uma coisa para você, Carlos. Eu tenho dentro de mim que é o maior patrimônio que uma pessoa pode ter, justamente ter a sua saúde e a saúde das pessoas queridas, das pessoas que nós amamos bem. Eu acho que esse é o maior patrimônio que qualquer pessoa deseja para sua família. E hoje, nesse momento, eu acho que isso tem uma força maior. Então, com certeza, o maior presente que nós queremos para a cidade é que essa epidemia não chegue em Ribeirão Pires, se chegar, que tenha os seus efeitos muito menores do que possa ter, na verdade, e que as pessoas continuem vivendo bem, em harmonia, né? E que nós superemos esse momento difícil aqui, tanto para Ribeirão Pires, mas como para todas as cidades do nosso Brasil.
Exatamente. Entrevistamos aí o prefeito de Ribeirão Pires, Kiko Teixeira. Queríamos muito que essa entrevista fosse uma entrevista mais alegre, mais sorridente. Queríamos até, inclusive, que fosse feita no estúdio do RDTV. Chegamos a combinar, porém, toda essa crise, toda essa
Esse
situação.
momento não nos permitiu. O
Exatamente,
Carlos, só
mas.
fazendo uma atualização, eu falei que eram 23 casos suspeitos, né? Mas são 28 casos suspeitos, quatro já com exame laudado pelo Adolfo Lutz e que foram descartados. Né?
Perfeito, perfeito. Inclusive, para quem quiser acompanhar não só essa entrevista, mas toda a atualização dos números e tudo mais, está no nosso site repórterdiário.com.br. Prefeito, muito obrigado por ter nos atendido, que a gente tenha aí uma grande sorte e competência para passar por essa crise e esperamos aí dias melhores para todo mundo.
Que assim seja, amigo. Um bom final de tarde aí para vocês e para todas as pessoas que acompanham aí o teu programa.
Exatamente, para você que está nos escutando, siga aqui o Spotify do Repórter Diário, que agora vai ser por aqui que nós vamos colocar muitas das entrevistas que nós vamos fazer ao longo do caminho, infelizmente por causa dessa questão do coronavírus. Então, cuide-se bem, até a próxima, valeu.
RD Podcast, o podcast do Jornal Repórter Diário.